Jefferson, bom dia, tudo bem com você?
Olá, bom dia Beber, bom dia ouvintes.
Bom dia, bom dia. Jefferson, obrigada por nos atender. Sei que a vida é dinâmica, normalmente a pessoa que é catequista tem as suas atividades profissionais, né? Aquelas que são seculares, que a gente precisa ter para viver, né? E acaba fazendo a catequese como uma missão. Então, eu queria te perguntar sobre isso. Que missão é essa? E como a catequese, de forma concreta, também se insere nesse papel importante de trazer espiritualidade à vida das pessoas de forma prática?
No meu caso específico, eu sou pai de um jovem, também adolescente, que se crismou no ano passado, né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande de como evangelizar esses jovens, né? De como trazer a palavra de Jesus, né? Para que esses jovens conheçam, né? Porque muitas vezes a gente vive num mundo tão de correria, né? Um mundo tão dinâmico, que nem você falou, né? A gente trabalha, né, e se dedica algumas horas para catequese. No meu caso, sábado pela manhã, né, então eu me dedico praticamente todos os sábados, né, para essa turma de crisma. Então, com essa preocupação com os jovens, né, eu falei assim, eu não posso ficar em casa parado, né, eu tenho que fazer algo diferente, né, eu tenho que tentar ajudar essa comunidade. Se tem alguém dando catequese para o meu filho, tem que começar a dar catequese para os filhos dos outros também, né? Acho que é uma maneira é uma troca, né? Então, de tentar trazer um mundo melhor, um mundo mais de bem, né? Um mundo que as pessoas se amam. Acho que essa é a ideia da catequese, né? É passar a palavra de Jesus, né? Para esse mundo aí, eu digo que, né, de tantas guerras que está acontecendo aí hoje, né, tentar dar um pouco de paz para as famílias, porque, que nem fala a seguida o Frei Jaime, né, a paz começa dentro de casa. Acho que isso que é
Nossa,
importante.
a paz começa dentro de casa. Ontem mesmo, Jefferson, nós tivemos uma entrevista aqui na rádio com pessoas que trabalham na causa da pessoa idosa, representados pelo serviço público, o serviço privado e o serviço também de assistência social sem fins lucrativos na cidade. E foi muito interessante porque vai acontecer a partir de, já está acontecendo nessa semana, a fixação de cartazes no transporte coletivo, incentivando as pessoas a retomarem um hábito que é garantido por lei, mas que se aprende em casa também, que é ceder o lugar para quem está com alguma limitação, seja uma pessoa idosa, uma gestante, alguém com criança no colo, porque isso tem sido uma constante reclamação nesses organismos de que as pessoas não respeitam mais estes espaços, né? Uma gentileza, ofertar o lugar para quem está com sacola e etc. De forma prática e concreta, a espiritualidade pode ajudar a resgatar estes princípios, valores que não são só do cristianismo, são de ser gente.
Com certeza, eu acho que a gentileza é muito importante, né? É aquela coisa, parte dos exemplos dos pais, né? É que nem eu dou um exemplo: se eu estou num ônibus, normalmente eu procuro olhar se tem alguém mais idoso que eu, né? E tento me levantar e ceder o lugar. Eu acho que é esses exemplos que as famílias têm que dar para os seus filhos também, né? Porque se a gente vive num mundo que não é gentil, os filhos vão acabar seguindo os exemplos dos pais, né? Então, é aquela questão de parar numa faixa de segurança quando tem um idoso passando, né? Pequenos exemplos, ou um carro que quer atravessar, também entrar. Às vezes eu vejo que as pessoas parece que vira uma corrida, né? Ah, não, vou passar na frente para ter alguma vantagem. No final, é uma vantagem que a pessoa só vai perder no coração, né? Porque aquela coisa, gentileza gera gentileza, né? Então, é isso que a gente tenta também dentro da catequese, né? Passar aos jovens, né? Aos jovens.
Bacana, bacana isso. Jefferson, sobre a caminhada, né? Como ela vai acontecer? Que objetivo tem? É a segunda caminhada que se faz aqui na Paróquia Imaculada. Qual a proposta, desde quando nasceu como ideia, né? A experiência da primeira e o que se espera da segunda?
Isso. A ideia surgiu porque nós, dentro da catequese da Imaculada Conceição, fizemos uma rifa e fizemos uma festa também, uma festa beneficente, para o Recanto da Compaixão. E isso gerou um recurso interessante, que foi doado para o Recanto, Só que muitas vezes o pessoal perguntava, tá, mas o que é o Recanto, né? Eu estou ajudando, mas eu nunca fui lá, eu não conheço o Recanto. Eu sei mais ou menos o que é, tá, mas eu não consigo visualizar e ir lá, né, enxergar isso. Então a primeira caminhada surgiu disso, de nós poder levar as famílias, né, que ajudaram nessa festa, que ajudaram nessa rifa, e lá visitar as obras do Recanto da Compaixão. Surgiu dessa ideia. E paralelo a isso, também nós visitamos a Igreja São Peregrino, né, aquele local com obras magníficas de Aldo Locatelli, né, que muitas vezes, também em função da correria, o pessoal não conhece. Então era uma caminhada em família, né, o pessoal indo conversando. Não é uma caminhada, digo, tão pesada, né? É uma caminhada tranquila, onde as pessoas podem ir conversando, as famílias, os catequizandos, os catequistas, né? E é uma caminhada aberta à comunidade, né? Quem quiser ir nesse sábado agora, dia 26, nós vamos sair agora aqui da Imaculada Conceição dos Capuchinhos. Nós vamos seguir a caminhada, nós vamos ir até o Recanto da Compaixão, Frei Salvador. A ideia é conversar com os idosos, né? Então, conhecer essa obra agora inaugurada, ficarmos lá 30, 40 minutos, depois seguirmos também a caminhada até a Igreja São Peregrino, onde nós vamos ser recepcionados lá pelo pessoal da paróquia, e depois seguimos retorno até a Igreja dos Capuchinhos, chegando, então saímos às 9 e devemos chegar retornando em volta das 11h15, a gente retorna dessa caminhada.
Que bonito. Você trouxe pelo menos 3 pontos aqui, Jefferson, se tu me permite a gente esmiuçar um pouquinho, porque qual o objetivo, sim, dessa entrevista? Para além de noticiar que tem uma caminhada e que é bacana e que as pessoas, inclusive da comunidade, que queiram acompanhar, possam fazê-lo, também entender por que se faz e como isso torna a espiritualidade algo mais prático, né? Um pilar realmente prático na vida desde a infância, desde a formação de pessoas que estão nesse processo. Você fala sobre conversar, espaço para conversar. Muitas famílias, pela correria, não, sem julgamentos, né, Jefferson, mas a vida está bem corrida. As pessoas trabalham, às vezes, em horários diferentes, pai, mãe, os filhos estudam, às vezes, em turno integral, ou, às vezes, tem muitas atividades de formação junto no dia a dia, que a agenda fica apertada, né, concorrida. E nem sempre se tem o espaço de conversar. Até nas refeições, que era algo sagrado, a gente, como sociedade moderna, muitas vezes não tem, por realmente não ter condições de parar, conversar, né? Os meios eletrônicos. Então, oportunizar atividades que gerem conversação já é uma prática, né, da espiritualidade.
Verdade, verdade. Ter esse espaço para tu conseguir conversar com alguém, hoje eu não vou dizer que é um milagre, mas é algo diferente, né? Eu digo assim, como a pessoa está muito ligada às redes sociais, né? Digo assim, isso é tanto para pais, avós, e, né? Então, e principalmente as crianças que já nascem com um smartphone na mão. Eu acho que esse momento de tu poder ir caminhar, né, e conversar com essas pessoas. Depois a nossa ideia é chegar no Recanto da Compaixão e conversar também com os idosos, né? Não ir lá só visitar, né? É também interagir com eles, ver as histórias deles. Nós já fizemos também, durante esse ano, nós visitamos uma casa Irmã Dulce, ali na Cidade Nova, que era com os moradores de rua. Também levar os jovens, né, os catequizandos, ir lá e vivenciar também isso, né, conversar com os moradores de rua, né, que eles estão naquela situação temporária, né, enfim, ou por decisão ou não, a gente não sabe muito das histórias deles, o que aconteceram, né, mas tentar vivenciar isso, né, tentar ter esses exemplos, sejam positivos ou negativos, né, mas que leve aos adolescentes novas, né, novas ideias, né, que eles possam, ao mesmo tempo, porque hoje, na verdade, quando eu dou catequese, eu mais aprendo do que ensino, porque os jovens de hoje, eles são carentes de conversar, e eles têm muitas, a inteligência deles é muito apurada, então muitas vezes eu vou lá para para dar um conto de catequese, acabo recebendo nosso retorno muito maior.
Uma outra questão, né? Eu falei da conversação, mas vocês escolheram um ponto histórico que tem a ver, né, com um ambiente cristão, que é um espaço, um templo, né, uma igreja, São Peregrino, mas que também é um ponto histórico, né, com peças maravilhosas, a porta de bronze. Muitas famílias, muitas vezes, viajam, Jefferson, tem acesso, condições de conhecer outros lugares, e que bacana, né, muito legal, mas nem sempre a gente conhece a nossa origem, a nossa cidade, as coisas que temos. Então, aproveitar esse ensejo para conhecer esses ambientes por uma outra perspectiva, que é a perspectiva histórica também, é uma coisa muito bacana que nem sempre as famílias também conseguem fazer, né?
Verdade, tu conseguir conciliar isso, né? Ver a história da nossa cidade, é aquela coisa. Muitas vezes a pessoa passa de carro, de ônibus, né, na frente da Igreja São Pelegrino, sempre na correria do dia a dia, né? Então, ter essa oportunidade de parar um pouquinho lá, visitar, contemplar as obras de artes, né? Não só ir lá olhar, não contemplar, ver os detalhes, né, que Aldo Locatelli quis nos passar, né, daquela época, lá de 1951, né? Então já se passaram alguns anos, né? E trazer para a realidade de agora, né? Então isso é muito importante até para as famílias, para os adolescentes, né, que estão vindo, também prestigiar o que a gente tem aqui em Caxias do Sul. Eu digo, a gente é carente nessa parte de turismo aqui em Caxias, né, quem sabe agora o novo prefeito ou o prefeito reeleito, né, eu digo, incentive mais também essa questão de visitar a nossa cidade, né, de cuidar ela com mais detalhes, né, com mais carinho, com mais beleza.
Jefferson, e um último ponto que é talvez bem bacana a gente esmiuçar também é que a caminhada ela tem esse aspecto de conversação, de fraternidade em família, em comunidade, de caminhar, de olhar, né, de contemplar a cidade, de olhar a questão histórica, mas também culmina em entender uma ação que foi feita solidária, fraterna, beneficente, da rifa, foi entregue para uma instituição social, da assistência social de Caxias do Sul, mas às vezes as pessoas fazem essa fraternidade, mas elas não entendem por que fazem, porque não conhecem efetivamente os projetos. Não é só conhecer, muitas vezes é até fiscalizar no bom sentido. É olhar, esse dinheiro está sendo aplicado no quê? Para quê? Para que serve, né? Qual é a realidade desses programas e projetos que estão aqui no nosso entorno, na nossa cidade, né? Então, também tem uma entrega que é uma entrega de engajamento, porque espiritualidade também é engajamento, né?
Verdade. É tu ter também esse olhar social, né? A gente sempre, não vou dizer que a gente prega, né? Mas a gente sempre faz que as crianças enxerguem esse olhar aos pobres, né? Também, então, que a gente possa ajudar. Se a gente tem um pouco mais, por que a gente não pode ajudar alguém que não tem, né? Não é feio, muito pelo contrário, é bonito. Isso aí nos dá cada vez mais esperança, né? Eu digo, foi o que Jesus pregou para nós, né? Foi isso que ele tentou, ajudar as pessoas mais carentes. Acho que isso simboliza, né, muito hoje a nossa vida. O que a gente pode ajudar as pessoas, seja ou uma entidade, né, seja um exemplo, o Recanto da Compaixão, né, com exemplos tão bonitos, né, com tantos idosos, né, necessitando, esse olhar para o idoso, né. Hoje a gente tem um olhar bastante focado na criança carente, né, mas a gente sabe que futuramente, com cada vez mais as pessoas envelhecendo, vai ter que olhar especial a esses idosos, né? Então, uma ajuda especial a esses idosos. Então, eu acho que isso é importante também, digo, nós sempre estamos pensando nessa questão do ajudar, né? A gente, dentro da catequese, a gente fala também muito do dízimo, né? De ajudar também, enfim, a estrutura da igreja, né? E também, em torno disso, a estrutura, no exemplo do Frei Jaime, né, os projetos da Mão Amiga, né? Então, a gente sempre procura estar dentro, sintonizado com o que está acontecendo no mundo, e principalmente na nossa cidade.
Perfeito, que coisa bonita isso. Jefferson, agora então convidando não só as famílias, reiterando o convite para as famílias, né, da catequese, do pessoal da Crisma, deixar que você faça esse convite, mas também falar um pouquinho sobre como vai ser o roteiro para quem quiser se agregar. Sai da onde, qual o roteiro, qual o horário, para a gente poder, o itinerário, para a gente poder acompanhar.
Então, eu convido as famílias, a comunidade, né? Então, nós vamos sair sábado, dia 26 do 10, que é o próximo sábado, né? Às 9 horas, da frente da Igreja dos Capuchinhos, Igreja Imaculada Conceição. Então, nós vamos sair em caminhada, passando na frente do quartel, em direção ao Recanto da Compaixão. Vamos passar pelo Parque Cinquentenário, Recanto da Compaixão. Depois do Recanto da Compaixão, a gente fica em torno de meia hora, 40 minutos, né, visitando o local. Seguimos caminhada depois pela Avenida Júlio de Castilhos, em direção à Igreja São Pelegrino. Fizemos a visita à igreja, onde nós vamos contemplar as obras de Aldo Locatelli. E em seguida, seguimos em retorno pela Avenida Rio Branco, em sentido à Igreja dos Capuchinhos novamente. Então, que nem comentei, por volta das 11h15, 11h30, finaliza a nossa segunda caminhada. Eu tô chamando a segunda caminhada do bem com as famílias, né, e catequese, né.
Bacana.
E fica o convite a todos, né.
Jefferson, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada também pela dedicação, né, à família, não só a sua, mas a família que é a família da comunidade. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Beverly. Muito obrigado, hein.
Um abraço.
Obrigado a todos.
Até. Tchau, tchau.